seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 6 de maio. Nos estúdios, Silvonei José. Um verdadeiro amigo não abandona, nem mesmo quando você comete um erro. Ele o corrige, talvez o repreenda, mas ele o perdoa e não o abandona. Foi o que disse o Papa Francisco, assomando a janela de seu escritório no Palácio Apostólico, no Vaticano, para recitar o Regina Caeli com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Hoje, o Evangelho nos fala de Jesus que diz aos apóstolos: "Não os chamo mais de servos, mas de amigos", diz o pontífice. E o que significa isso? Na Bíblia, os servos de Deus são pessoas especiais a quem ele confia missões importantes, por exemplo, Moisés, o rei Davi, o profeta Elias, até a Virgem Maria. Eles são pessoas em cujas mãos Deus coloca seus tesouros. Mas tudo isso não é suficiente, de acordo com Jesus, para dizer quem somos para ele. É preciso mais, algo maior, diz Francisco, que vai além dos bens e dos próprios projetos. É preciso amizade.
Fin da bambini impariamo quanto è bella questa esperienza. Agli amici offriamo i nostri giocattoli e i doni più belli. Poi crescendo da adolescenti.
Desde criança aprendemos como essa experiência é bela. Aos amigos oferecemos nossos brinquedos e os mais belos presentes. Depois, quando crescemos, como adolescentes, confiamos a eles nossos primeiros segredos. Como jovens, oferecemos lealdade. Como adultos, compartilhamos satisfações e preocupações. Como idosos, compartilhamos lembranças, considerações e silêncios de longos dias. A palavra de Deus no livro de Provérbios nos diz que o perfume e o incenso alegram o coração, e o conselho de um amigo adoça a alma. Pensemos, disse ainda o Papa, por um momento em nossos amigos e amigas, e agradeçamos ao Senhor.
L'amicizia non è frutto di calcolo e neanche di costrizioni. Nasce spontaneamente quando riconosciamo nell'altro qualcosa di noi.
A amizade não é resultado de cálculos nem de coerção. Ela surge espontaneamente quando reconhecemos no outro algo de nós. E se é verdadeira, é tão forte que não falha nem mesmo diante de uma traição. O amigo ama em todo o tempo, afirma ainda o livro dos Provérbios, como Jesus nos mostra quando diz a Judas que o trai com um beijo. Amigo, é por isso que você está aqui. O Papa enfatiza novamente: um verdadeiro amigo não abandona nem mesmo quando você comete um erro. Ele o corrige, talvez o repreenda, mas o perdoa e não abandona você.
Hoje o Evangelho ci parla de Jesus, que dice agli apostoli: non vi chiamo più servi, ma amici.
E hoje Jesus no Evangelho nos diz que para ele somos precisamente isso, amigos. Pessoas queridas para além de todo o mérito, de toda a expectativa, a quem ele estende a mão e oferece seu amor, sua graça, sua palavra. Com quem ele compartilha o que lhe é mais caro, tudo o que ouviu do Pai. Até o ponto de se tornar frágil por nós, de se colocar em nossas mãos, sem defesa e sem pretensões, porque ele nos ama, quer o nosso bem e nos quer partícipes do que é seu. Assim perguntemos a nós mesmos, disse ainda o Papa, que rosto o Senhor tem para mim? O rosto de um amigo ou de um estranho? Eu me sinto amado por ele como uma pessoa querida? E qual é o rosto de Jesus que eu testemunho aos outros, especialmente àqueles que cometem erros e precisam de perdão. E Francisco conclui que Maria nos ajude a crescer na amizade com seu filho e a espalhá-la ao nosso redor.
Maria ci aiuti a crescere in amicizia con suo figlio e a diffonderla intorno a noi.
Ao final do Regina Celli deste domingo, Francisco manifestou sua solidariedade aos afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, com essas palavras.
Assicuro la mia preghiera per la popolazione dello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, colpite da grande inondazione. Il Signore accolga i defunti, conforti i familiari e quanti hanno dovuto lasciare le loro case.
Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou ao menos 55 mortes, 74 desaparecidos e 107 feridos até este sábado em meio às fortes chuvas que atingem o estado. Ao todo, já são 317 municípios afetados devido aos temporais. As pessoas que estão em abrigos já somam 13.324, enquanto 69.242 estão desalojadas. Já a população afetada pelo evento meteorológico soma 510.585 pessoas. Ao Vatican News, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, assim se manifestou.
Bom, a situação realmente é caótica, né? Temos várias vilas, bairros completamente debaixo d'água. A cidade de Eldorado do Sul praticamente toda debaixo d'água. Canoas, nós tivemos essa noite que evacuar mais de 50 mil pessoas. O exército, a defesa civil, o pessoal das nossas comunidades, gente de fora do estado, enfim, é muita gente colaborando. Ainda existe muita gente em cima de telhado, de casas, árvores, até mesmo árvores, esperando por socorro. Parece que o Guaíba parou de subir agora. No entanto, ele vai permanecer por vários dias com o nível alto. Vários bairros da cidade de Porto Alegre também estão debaixo d'água, o nosso centro administrativo também foi tomado pela água, enfim, várias igrejas. É realmente uma situação jamais vista, não só aqui na nossa região, mas em todo o estado. E o tempo continua chuvoso.
Não há guerra, sim ao diálogo. Algumas sílabas do Papa no Regina Celli deste domingo, suficientes, no entanto, para indicar o único caminho possível para o Oriente Médio, devastado pela violência. O diálogo. Aquele entre Israel e Palestina que Francisco, assomando a janela do Palácio Apostólico, espera que seja fortalecido.
E anche per Palestina e Israele che ci sia la pace, affinché il dialogo fra loro si rafforzi e porti frutti buoni.
Que haja paz para que o diálogo entre eles seja fortalecido e dê bons frutos. Palavras do Papa proferidas nos dias em que continuam as conversações entre Israel e o Hamas, com mediadores do Egito e do Catar, para o fim da violência em Gaza. Há quem negue qualquer progresso aparente. Fontes árabes falam, em vez disso, do melhor esboço de acordo já sobre a mesa, cuja aprovação pode ser iminente. O Papa Francisco, dirigindo-se aos fiéis, pede orações para que não desapareça essa oportunidade de diálogo que, como ele disse em tantas outras ocasiões, é uma necessidade nesta parte do mundo. Francisco também pede orações pela Ucrânia, mais uma vez descrita como martirizada, onde os ataques russos continuam. Um dos mais recentes ocorreu em Kharkiv, na noite passada, com um ataque de drone kamikaze que feriu 6 civis, incluindo 3 mulheres, 2 homens e uma menina de 8 anos.
Por favor, continuamos a pregar pela martoriata Ucrânia. Sofre tanto.
Por favor, continuemos a rezar pela atormentada Ucrânia. Ela sofre muito. Olhando para o leste da Europa e o oriente do mundo, o Papa envia, com muito afeto, suas saudações às igrejas ortodoxas e algumas igrejas orientais, que, de acordo com o calendário juliano, celebram, neste domingo, com a máxima solenidade, a Páscoa.
O Senhor é risolto, come de gioia, colme de gioia e de pace tutte le comunità, e conforti quelle che sono nella prova.
Que o Senhor ressuscitado encha todas as comunidades de alegria e paz e conforte aqueles que estão em provação. Uma feliz Páscoa para eles. As saudações do pontífice são recebidas com aplausos pelos fiéis na praça, onde cartazes e faixas são agitados e onde há grupos de jovens da Itália e do exterior e várias bandas de várias regiões da Itália, tocando antes e depois da presença do Papa. Obrigado a vocês que tocaram tão bem e espero que continuem a tocar um pouco mais, disse o Papa sorrindo e acenando com a mão aos presentes. Francisco em Trieste. O anúncio de alguns detalhes do programa da visita do Papa Francisco a Trieste em 7 de julho foi divulgado nesta sexta-feira por ocasião da apresentação da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, que será realizada de 3 a 7 de julho na capital da região italiana de Friuli Venezia Giulia e terá como tema No Coração da Democracia, participar entre a história e o futuro. De acordo com informações do bispo Dom Enrico Trevisi, Francisco chegará de helicóptero ao Centro de Convenções Gerais em Trieste, próximo ao Porto Vecchio, às 8 da manhã, hora local, e será recebido pelas autoridades civis e religiosas, incluindo o presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal Matteo Zuppi. Em seguida, haverá um encontro entre Francisco e os participantes da Semana Social e, depois, uma reunião com representantes de outras igrejas e religiões presentes na cidade e do mundo acadêmico, bem como um grupo de imigrantes e portadores de necessidades especiais. No final, o Papa, a bordo de um carro aberto, irá à Praça Unidade para a celebração da missa e a recitação do Ângelus. A partida do Cais de Audace para o retorno ao Vaticano está prevista para as 12h30. O Congresso Anual dos Católicos na Itália será encerrado com a presença do Papa. Na abertura dos trabalhos, a presença do presidente da República, Sergio Mattarella, no dia 3 de julho. O tema central da semana, para a qual são esperados mais de 1.000 delegados, é o da participação dos cidadãos na vida democrática, com a apresentação de boas práticas, e incluirá palestras, workshops e eventos promovidos também em várias praças da cidade. Segundo o secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, Dom Giuseppe Baturi, que havia anunciado a visita do Papa em janeiro, a presença de Francisco e do presidente Mattarella destaca a importância que o encontro de Trieste tem para a vida de todo o país, no qual se pretende oferecer a contribuição dos católicos para responder aos desafios que a Itália, a Europa e o mundo são chamados a enfrentar. O presidente da Albânia, Bajan Bejaj, foi recebido em audiência nesta manhã pelo Papa Francisco. E com o Papa foram recordados os tempos duros da ditadura comunista e também a proteção do povo albanês aos judeus. Nos colóquios na Secretaria de Estado, um aceno a questões abertas nas relações Igreja-Estado e foco sobre o caminho de adesão à União Europeia, sobre a situação na região dos Balcãs Ocidentais e os confins no Médio Oriente e Ucrânia. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.